Hoje sim, começa mais um episódio essa semana aqui no GE.Globo, no seu tocador preferido de podcast. Você sabe que está no Spotify, está no Globoplay, são várias as plataformas para você acompanhar. Nós estamos chegando ao episódio 171 do nosso Hoje Sim. O programa está entrando no ar, esse episódio está entrando no ar no dia 7 de outubro e cada vez mais começa a aumentar o noticiário, a expectativa, a análise do que será uma grande decisão da Copa do Brasil 2022. Nas próximas duas quartas-feiras, dias 12 e 19 de outubro, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo vão decidir quem será o campeão da Copa do Brasil de 2022. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 215 milhões de habitantes. É bem verdade que faz tempo que não tem censo, mas são 215 milhões de habitantes. 22% dos brasileiros se declaram torcedores do Flamengo, coisa de 48 milhões de pessoas. Outros 30 milhões de brasileiros, 16% entre os torcedores que gostam de futebol, são corintianos. Então nós temos 78 milhões de pessoas diretamente envolvidas nessa decisão. Além, evidentemente, de quem gosta de futebol, de quem gosta da análise de times que são diferentes, possibilidades de cada equipe, como serão os dois jogos. A primeira partida será no estádio do Corinthians, a segunda partida no Maracanã. 145 jogos são registrados na história dessas duas equipes, mas apenas uma final, final assim, jogo que decidiu o título. E foi lá em 1991, quando já tinha edição da Supercopa do Brasil. Naquele 91, o Corinthians ganhou do Flamengo por 1-0. O Corinthians era o campeão brasileiro de 90, o Flamengo campeão da Copa do Brasil de 90, e eles se enfrentaram nessa decisão da Supercopa. Não teve mais decisão em Campeonato Brasileiro, jogo final, né? Nem em Copa do Brasil, nem em Libertadores, nem em nenhuma outra competição. Mas já aconteceram 8 encontros eliminatórios entre Corinthians e Flamengo, por Libertadores, Copa do Brasil, Torneio Rio-São Paulo, Brasileirão, quando o Brasileirão tinha uma primeira fase, depois jogos mata-mata, e a Supercopa. O Corinthians passou 3 vezes pelo Flamengo, e o Flamengo 5 vezes conseguiu se classificar contra o Corinthians. A Copa do Brasil registra na história 3 títulos do Flamengo, 3 títulos do Corinthians. Você sabe que o Grêmio, o Cruzeiro é o maior campeão da Copa. O Cruzeiro tem 6 títulos, o Grêmio tem 5, o Palmeiras tem 4, Flamengo e Corinthians 3, um deles vai ser, como diria Galvão Bueno, é tetra! Um deles vai ser tetracampeão da Copa do Brasil. E nós estamos recebendo hoje aqui 2 companheiros que vão trazer para a gente experiência como ex-jogadores de Corinthians e de Flamengo, campeões da Copa do Brasil e analistas. Um deles, o William, grande zagueiro que brilhou no Grêmio e no Corinthians. O William, que foi companheiro nosso aqui há algum tempo como comentarista dos nossos canais, o William estava no título de 2009, o último título que o Corinthians conquistou. O Corinthians foi campeão em 95 contra o Grêmio, em 2002 contra o Brasiliense, em 2009 contra o Internacional. O outro é um velho e gentil convidado aqui do nosso podcast, sempre que chamado ele atende, o que mostra que, além de ter sido um jogador espetacular, foi procurar hoje na internet a biografia do Júnior. Pô, tem umas 58 páginas. Jogos, títulos, lances, conquistas. O Júnior está aqui com a gente também. E o Júnior estava na conquista do Flamengo de uma das Copas que o Flamengo ganhou. O Flamengo ganhou a primeira Copa em 90 contra o Goiás, a segunda em 2006 contra o Vasco, a terceira em 2013 contra o Atlético Paranaense, a mais recente. E o Júnior estava na primeira conquista. Já um Júnior mais experiente, que estava voltando do futebol italiano, ganhou a Copa do Brasil.
Terminou! O Mengo ganha mais um título, o campeão do Brasil! Flamengo campeão!
Se eu não me engano, naquela Copa do Brasil teve um encontro com o Corinthians antes da final e o Flamengo eliminou o Corinthians, e o Júnior e o William vão falar aqui com a gente. Júnior, sempre uma honra recebê-lo, e de coração, é muito bom quando a gente convida e você aceita sempre. É um cara, Elcio, por isso que é o maestro, né?
Só faltava não aceitar, né, cara? Ô, William, pergunta a ele qual é o episódio de hoje. 171, ele convida nós dois para o episódio 81.
Não é por acaso.
É um episódio fake, William. Olha só, cara. Mas a gente atende. A gente atende com o maior prazer, o amigo.
Eu tinha certeza que alguém ia falar isso. 171. Eu tinha certeza. Mas o William, ele que fale por ele, né, William?
Bom, o maestro a gente só segue, né? O maestro dá a dica, a gente ali embaixo, a gente acompanha a batuta do maestro.
Mas, infelizmente, eu participei de uma Copa do Brasil e ganhamos a Copa do Brasil lá em 1990, quando não tinha nem 1% de toda essa badalação, de todo esse investimento, toda essa visibilidade. Só para te dar uma dica, por exemplo, o primeiro jogo da final contra o Goiás, nós jogamos em Juiz de Fora, eu acho que para 5 mil pessoas. Olha só como é que era, né? 5 mil pessoas. E depois jogamos a final lá em Goiânia contra o Goiás. Quando eu vejo hoje que a Copa do Brasil chegou, né, a esse nível, né, eu acho muito legal, porque a gente lá atrás, né, de repente, deu uma pequena contribuição para que essa competição passasse a ser nacionalmente, né, a competição mais importante depois do Campeonato Brasileiro. Em termos financeiros, me parece até que ela tem um valor muito maior do que o Campeonato Brasileiro. Mas quando se chega a esse nível, né, a esse patamar, como fala o Bruno Henrique, né, eu acredito que, por exemplo, seja bom para todo mundo, né, não só jogadores, torcedores, né, porque você vai ter uma final agora, né, como você mesmo disse, com 75 milhões de torcedores envolvidos. E acho que teremos, sem dúvida, dois grandes jogos, sobretudo porque o Corinthians, desde da outra final que foi eliminado na Libertadores, é um outro time completamente diferente nesse momento. E acho que a gente vai ser brindado com duas grandes partidas.
A mais recente competição que eles disputaram foi agora, em 2022, esse que o Júnior passou aí, as quartas de final da Libertadores. O Corinthians perdeu o primeiro jogo em São Paulo por 2-0 e o Flamengo ganhou o segundo jogo por 1-0. Portanto, duas vitórias do Flamengo, e o Flamengo se classificou para a semi e depois passou para a decisão da Libertadores, que vai fazer no fim do mês contra o Atlético Paranaense. Essa Copa do Brasil que o Júnior falou, que tinha um outro tamanho, foi só a segunda Copa do Brasil. A primeira foi em 89, o Grêmio foi finalista junto com o Sport, o Grêmio foi campeão. E o Júnior participou do título de 90, um ano depois. Aí o tempo foi passando, e o Corinthians foi campeão, como eu disse, né, em 95, 2002 e 2009. Essa última, contra o Internacional, o William estava em campo.
O Corinthians conquista a Copa do Brasil 2009, o Corinthians chega a Libertadores de 2010, apita o árbitro, fim de jogo no Beira-Rio.
Já era uma outra Copa do Brasil, William?
Ah, sim, já era, a gente tinha até amargurado um ano antes, né, contra o Sport, a gente chegou à final e perdeu para o Sport, né, merecidamente. O Sport, a gente ganhou de 3-1 no Morumbi, estádio lotado, sei lá, mais de 80 mil pessoas no Morumbi, e depois fomos jogar na Ilha do Retiro, perdemos 2-0, e à época, né, por conta do critério, o Sport acabou ficando merecidamente com o título, e as duas partidas, estádio lotado, e depois na final, no ano seguinte, novamente, aí contra o Internacional, o Inter muito forte, a gente conseguiu aí no Pacaembu ganhar de 2-0, e depois no Beira-Rio também muito cheio, a gente acabou empatando contra o Inter e ficando com a taça.
E vocês não tenham dúvida que serão 50 mil pessoas, quase 40 e tantas mil pessoas no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, e outras 70, 80 mil pessoas no Maracanã, nesses dois próximos jogos. E são dois times
que a gente soube, né? Pelo que a gente soube, já estão os ingressos para o primeiro dia 12 e para o outro dia 19 esgotados, não tem mais ingressos à venda. Eu acho que isso mostra a dimensão, não somente da importância da competição, mas principalmente pelo envolvimento dessas duas equipes.
E são dois times constantes nas decisões de Copa do Brasil. Já disse que o Cruzeiro com 6, o Grêmio com 5, o Palmeiras com 4, são os três principais conquistadores de títulos, e aí vem Flamengo e Corinthians com 3. Mas além dos três títulos de cada um, o Flamengo foi vice-campeão em 97, 2003, 2004 e 2017. E o Corinthians foi vice-campeão em 2001, 2008 e 2018. Então, 17 e 18, finais recentes que o Flamengo chegou, o Corinthians chegou e eles foram derrotados. Os dois pelo Cruzeiro, coincidentemente, foi naquele bicampeonato do Cruzeiro em 17 e 18. E só para não ficar nenhuma dúvida no ar, o 171 é o famoso crime da infração penal contra o patrimônio, que pode ser praticado por qualquer pessoa que tenta a intenção de enganar alguém para lhe tirar vantagem. É aquela velha história, fulano é um baita 171, que não é o caso do episódio aqui, ninguém vai enganar ninguém. A gente convidou também, com depoimentos gravados aqui, dois colegas nossos, o Roberto Malezon, é o espião estatístico. É uma ideia muito boa do GE, para quem gosta de número e consegue transportar o frio número para o jogo, porque essa é uma... Quem tem um pouco mais de tempo de futebol, e eu tenho certeza que o William e o Júnior pensam igual, o número no futebol ele é importante, né? Pô, a posse de bola, o número de finalizações, a troca de passes, tudo isso é muito importante no futebol. Mas esses números precisam ser lidos conforme o desenvolvimento do jogo. É aquele papo, o William zagueiro foi o melhor passador do Corinthians. É mesmo? Foi. Quantos passes ele deu? 55 no jogo. Quantos ele acertou? 54. Ele deu 53 para o Chicão, que estava do lado dele ali na zaga. Aí já não é um número tão... né? Ah, o Júnior tentou 10 passes e errou 5. Pô, 5, mas os 10 passes que ele deu foram para o centroavante que estava dentro da área e em dois deles o cara fez o gol. É um número expressivo. Essa é a questão de números no futebol. Mas o espelho estatístico tem umas ideias muito interessantes. E o Léo Miranda, que é o jornalista formado como técnico de futebol, tem cursos de tática e vai trazer algumas características. Eu vou começar com o Léo, para a gente iniciar o nosso papo. O Léo Miranda vai trazer aí em dois minutos o que ele entende serem as principais características do Corinthians e do Flamengo. Porque parece que há um consenso de que os dois times são diferentes. Vamos ver o que o Léo Miranda nos traz como características de Corinthians e Flamengo, os finalistas da Copa do Brasil.
O Corinthians tem uma jogada, um padrão de ataque muito forte, que é deixar sempre os laterais muito abertos. Então, o Vitor gosta muito de deixar o Piton aberto e, às vezes, o Watson ou o Mosquito abertos pela direita, né, dessa amplitude de campo. E a principal jogada do Corinthians é a ultrapassagem pelo lado. O Fagner, que muitas vezes vem fazendo um terceiro zagueiro, o Fábio Santos também, e o Vitor soube mudar o papel dos laterais nessa temporada, quando eles fazem essa ultrapassagem, que era muito forte quando o William ainda estava no time, o Corinthians ganha em chegada na área, ganha em presença na área. Com o Roger Guedes hoje na equipe titular, com o Yuri Alberto, essa ultrapassagem fica muito forte pelo lado esquerdo, normalmente com o Yuri Alberto prendendo, o Renato Augusto tendo espaço para armar, e o Piton, Fábio Santos, o próprio Roger Guedes dando essa amplitude, abrindo o campo para chegar na área, para fazer o gol. O Flamengo do Dorival é um time de triangulação, é um time que gosta de ter a bola, que gosta de manter bastante a bola, gosta de trabalhar a posse de bola no campo do adversário, não foge nunca dessa característica, e tem também como principal característica sem a bola um jogo de encaixes, né? Quase que uma marcação individual, mas é uma marcação... por encaixes, cada jogador tem o seu alvo e acompanha até o final. E o Pedro vem participando muito dessa defesa. O Pedro até, às vezes, volta mais do que o Gabigol, justamente para deixar o Gabigol pronto para o contra-ataque. O Flamengo sabe trabalhar muito bem a bola e sabe contra-atacar muito bem. E aí, nesse contra-ataque, tem o Pedro fazendo esse trabalho defensivo para o Gabigol e para o Arrascaeta ficarem mais à frente, puxando o contra-ataque. É um time também bem flexível, mas que tem muitas armas, principalmente quando ataca, quando tem a bola.
Então, se eu fosse mostrar para vocês o meu entendimento dessas duas análises do Léo, eu diria que o Corinthians é um time que tenta decidir mais rapidamente as suas ações ofensivas. E que o Flamengo é um time que tem qualidade para trabalhar a jogada. Não que o Flamengo não resolva rapidamente um ou outro lance, mas o Flamengo não se afoba na hora de criar uma jogada, por causa do estilo de jogadores que montam esse time. Júnior, como é que você encara essas duas equipes? Eu lembro uma vez que nós acabamos de fazer um jogo, você falou assim, para ganhar do Corinthians vai ter que correr muito, que é um time muito forte, duro de ser batido. E o Flamengo, eu acho que com o Dorival, ele não trouxe... Eu sei que tem esse papo, ele agora monta um losango no meio campo, mas independentemente dessas questões táticas, eu acho que o Flamengo, o Dorival trouxe de volta um Flamengo de 3 anos atrás. O Flamengo do toque, da criatividade e com, como o Júnior gosta de dizer, com a cereja chamada Pedro. Como é que você compara os dois times, Júnior?
Não, primeiro, eu acho que as ideias, né, que foram colocadas pelo Léo foram muito bem colocadas. Né? Primeiro porque acredito que até essas informações que ele trouxe para a gente são as informações que, naturalmente, tanto o Dorival como o Vitor já devem estar, né, com elas nas mãos, porque se enfrentaram há bem pouco tempo. Eu vou situar um pouco mais atual, né? Esquecer um pouco o que aconteceu, vamos dizer, nos jogos da Libertadores. O Corinthians tem, esse é um dado importante, né? Eu acho que é essa de abrir muito o jogo, né? Ele tem sempre 2 jogadores bem abertos, pode ser o Fagner, pode ser o Alisson, pode ser o Gustavo, pode ser o Piton, seja quem for pelo lado esquerdo.
Até o Fábio está indo bem.
E o Fábio, por quê? Porque eles servem principalmente como um desafogo, que como o time, a jogada começa pela direita, todo mundo, né, o William sabe bem como acontece isso, né? Vai o time todo um pouco para o seu lado esquerdo para poder bloquear essas ações. Principalmente quando você joga com um time, que é o caso do Flamengo, que é um time que tem esse toque de bola muito refinado. Então, essa virada de jogo, ela faz com que facilite essa ultrapassagem, essa passagem do jogador, ou seja, por dentro. Antigamente você fazia muita ultrapassagem, né, muito pelo lado externo, né? Quem recebia a bola puxava para dentro, o cara passava, o tal do overlap, que virou ultrapassagem, né, no linguajar do Coutinho lá atrás. Hoje você tem muitas dessas ultrapassagens, né, muitas dessas infiltrações entre, por exemplo, o back central e o lateral direito, ou então do quarto zagueiro e o lateral esquerdo, o que dificulta mais ainda na hora de fazer a cobertura. Entendeu? O Corinthians teve uma subida de produção nesses últimos jogos, nesses últimos tempos, por quê? Primeiro, por incrível que pareça, a saída do William, tecnicamente excepcional, né? Ele, com a chegada do Roger Guedes, a subida de produção do Roger, que queria jogar naquela posição, a gente viu o time se transformar e se equilibrar melhor, principalmente quando está sem a bola. Né? O outro é o caso do Renato Augusto, né? E o Renato conseguiu voltar a ter atuações, né, dentro daquilo que a gente conhece o Renatinho de muito tempo. Além disso, o Duqueiroz, né, o Fausto Vera, né, que é o trio de meio campo, esses caras individualmente estão jogando muito bem. Né? A dificuldade, por exemplo, que o Flamengo tem, e aconteceu, inclusive, há pouco tempo, quando jogou contra o Internacional, foi que teve um time com um bloqueio muito grande. Né? O Internacional fez praticamente uma linha de 4, uma linha de 5, com a volta dos 2 homens que jogam pelo lado para não deixar os laterais jogar, e somente um homem na frente que começava a fazer a marcação, que vai ser, no caso, o Yuri Alberto que vai fazer isso. Né? Os 2 homens que vão jogar pelos lados vão ter que voltar para ajudar esse trio de meio campo para que fique congestionado e o Flamengo não tenha espaço. O Flamengo consegue equilibrar, muitas vezes, quando o time está muito fechado, ele vai na base do toque de bola, Everton Ribeiro, Pedro fazendo aquele biombo ali na frente, o Arrascaeta com as suas qualidades individuais. Quando ele está sendo atacado, aí é que ele coloca uma velocidade que ele é mortal, né? Que é a velocidade do Gabriel, que hoje já não joga somente fixo do lado e que está fazendo muito bem. A gente diz que está se sacrificando, né, entre aspas, para o Pedro jogar. Mas não, eu acho que o Gabriel está mostrando uma versatilidade que ele já tinha feito. Até mesmo no próprio Santos, né, que não fica parado só de um lado. E isso faz com que o time realmente seja extremamente mortal quando ele consegue ter o espaço para fazer essa jogada. Pelo acerto de passes de Everton Ribeiro, de Felipe Luiz e de Arrascaeta, que são mais ou menos os construtores do jogo do Flamengo. Mas acho que o time do Corinthians, em relação aos 2 jogos da Libertadores, é um outro time completamente diferente, com mais repertório que vem. O Corinthians hoje é um time que, quando joga com o outro que está todo postado ali atrás, ele sabe trabalhar essa bola. Ele sabe se movimentar, e principalmente com o Yuri Alberto ali na frente, que é um jogador que dá opção para quem vem com a bola dominada no meio-campo, não só na velocidade, mas também na base do toque de bola.
Você vê, o Júnior faz um desenho dos dois times com as qualidades coletivas do time, de cada um deles, mas citou vários jogadores que individualmente podem brilhar, podem decidir, o que é mais ou menos a equação perfeita do futebol, né? Um time bem arrumado, bem entrosado, coletivamente bem treinado, mas que tem a capacidade do jogador, dos jogadores, para que eventualmente quebrem uma marcação, deem um passe, façam um gol. E o Gabriel, que ele falou, o Gabriel virou um ponta de lança. O Gabriel virou um ponta de lança dos mais eficientes, que pode jogar pelo lado ou pelo meio. E o William? O William hoje não está comentando profissionalmente, mas certamente, pela história, assiste jogo de futebol, faz avaliações. E eu nem sei, nunca sei, o William Sica, assim, por ter jogado de zagueiro, se você tem uma visão, se você olha o campo assim, sem ninguém às suas costas, entendeu? Você olhando o campo, tanto quanto você está atacando, quando você está defendendo. Como é que você vê esse duelo nas características de Corinthians e Flamengo?
Bom, continuo acompanhando, né, apesar de estar no mercado financeiro agora o tempo todo, mas tempinho que sobra, eu gosto muito ainda de assistir futebol.
Enquanto conta um dinheirinho, enquanto faz um investimento aqui, eu não vejo um joguinho, né?
Dá umas dicas pra gente depois do final, hein, capitão? Tá. Por
favor. O mercado financeiro tem essa grande vantagem, que não trabalha nem sábado, nem domingo, nem feriado, né? Então, aí eu consigo assistir. A bolsa está fechada, então me ajuda.
Mas quando perde jogo, dá um trabalho.
Quando a bolsa despenca também, dá um calor. Mas eu estava, inclusive, no primeiro jogo da Libertadores desse ano, Corinthians e Flamengo. Eu estava em São Paulo, coincidentemente. Não me furtei a ir à partida, né, para assistir em loco. O Corinthians muito desfalcado, né? Então, de fato, se a gente analisa de lá para cá, serão partidas, acredito também, como o Júnior falou, completamente diferentes, porque o Corinthians, além de estar muito desfalcado, chegando jogadores, próprio Yuri Alberto se adaptando, ainda readaptando ao futebol brasileiro, e hoje a gente viu o Corinthians, né, num crescimento muito grande, analisando, né, querendo ou não, eu pelo menos enxergo assim, essa visão de trás que eu tinha quando jogador, a gente via muito bem o desenho tático, né, por onde atacava mais, quem se favorecia com certos esquemas táticos, e óbvio que a obrigação principal do defensor é justamente bloquear, né, essas intenções, né, e essas características do adversário. O Flamengo, acredito também, naquele momento, relativo, pouco tempo que o Dorival estava à frente, mas já conseguiu, né, com a entrada do Pedro, né, aquelas coisas que acontecem no futebol. Bruno Henrique se lesiona, pô, Bruno Henrique é um jogadoraço, né, e quem estava lá antes não conseguia colocar o Pedro, Gabigol e Bruno Henrique para jogar, não encontrava mais Everton Ribeiro, mais Arrascaeta, de fato não era fácil, mas aí o Bruno tem essa infelicidade, essa lesão muito grave, e aí entra o Pedro, né, o Dorival coloca, promove, e o time do Flamengo começou assim a jogar novamente o fino da bola e enfileirou vários grandes jogos, grandes vitórias, e hoje os adversários também já estudaram melhor, né, o Flamengo. Então, a dificuldade para o Flamengo também passa por isso, né? É uma equipe que o novo formato já não é tão novo assim, e aí os adversários já vão muito mais precavidos em relação ao que o Flamengo pode apresentar, mas individualmente, né, com um sistema bem montado, individualmente é o que você falou, Kleber. Os grandes jogos, né, com estruturas bem desenhadas, chega a hora do diferencial, que é a parte individual, né? Então, jogadores de ambos os lados deve ver jogadores sendo decisivos nesse momento, né? Desculpa a redundância, de decisão.
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Porque assim, o William sempre se destacou como um zagueiro de liderança, de eficiência e de um conceito tático muito interessante nos times que ele jogava. Eu tenho a impressão que ele sempre discutiu com os companheiros, com os treinadores, a postura tática do time. Até imaginei que ele poderia... começou a a circular como um executivo de futebol, até achei que ele podia ser um dia o treinador. O Júnior, que foi um jogador extraordinário, quando a gente fala do Júnior, para quem é mais novo, talvez os caras não tenham a noção exata do que era o Júnior jogando bola, né? Como lateral e depois como meio de campo. E foi treinador também, além de ter sido, há 20 anos é comentarista aqui com a gente, mas o Júnior foi treinador, foi diretor. Então eu queria perguntar para vocês o seguinte, nessa carreira, nessa visão toda que vocês têm, nesse repertório todos que vocês têm. William, como enfrentar o Corinthians e como enfrentar o Flamengo? Se coloque como Corinthians para enfrentar o Flamengo e como o Flamengo para enfrentar o Corinthians. Como enfrentar esses dois times que aparentemente têm algumas similaridades, mas têm diferenças no jeito de jogar?
Para começar, qualquer final você vai enfrentar uma excelente equipe, né? Essa equipe chegou até a final, é porque ela tem muita qualidade, então, assim, poxa, vou enfrentar essa equipe? Vai enfrentar porque chegou à final, merecidamente. Eu vejo assim, o Corinthians com uma capacidade, né, tática, que o treinador conseguiu desenhar com a volta desses jogadores lesionados, como você também citou, a volta do Roger Guedes, né, jogando, de repente, onde ele queria jogar porque acha que rendia mais e agora, querendo ou não, está mostrando que está rendendo mesmo. Mas eu vejo o Corinthians muito, o que não é anormal, tá? Muito dependente do Renato Augusto, porque é um craque de bola, é um cara assim, que você vê jogando, é bonito de ver a inteligência dele, como ele facilita os demais jogadores a jogar bem.
Então você tá me dizendo, sugerindo que se você estivesse no Flamengo, você sugeriria tentar anular ao máximo o Renato Augusto, não deixar a bola chegar para ele, porque a partir disso você diminui a possibilidade do Yuri, do Roger, dos dois laterais e quem jogar pelo lado?
Exatamente.
Essa seria a primeira ideia?
Sim, sem marcação individual. Eu não sou muito fã da marcação individual, porque eu acredito que o jogador inteligente ele consegue fazer uma marcação individual, né? Quando ele está sofrendo a marcação individual, ele consegue atrapalhar todo o sistema defensivo que você montou. Então, eu gosto da ideia mais posicional mesmo, mas onde o Renato Augusto estiver, quando deixa o cara virar, faz ele jogar para trás, porque aí você tem uma chance maior de anular um grande jogador e dificultar mais a parte criativa do Corinthians.
Agora, você está no Corinthians, o Willian fala assim, bom, lá vem eles ali, quem eles vêm? Lá vem eles de novo! Quem vem? Vem o Everton, vem o Arrascaeta, e é um time também taticamente consistente. Qual seria a chave, então, para enfrentar o Flamengo?
Aquela coisa, né? O Vitor Pereira ganha muito bem, né? Muito melhor do que eu, para poder se ele estiver escutando, depois falar que colocou isso em prática, eu vou querer uns 20, 30%. Mas o Flamengo, eu lembro, eu vou lá no Flamengo de Júnior, Zico, Adílio, aquele, né? Que eu primeira biografia do Zico, eu tenho comigo, né? Assisti aquele Flamengo, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, e torcia como louco, achava lindo, né, o que o Flamengo fazia. E ao ler o livro, eu lembro que o Zico falava assim que o time para jogar contra o Flamengo naquela época tinha que ter a coragem de marcar o Flamengo sob pressão. Só que time nenhum tinha coragem de fazer isso, porque, né, era o Flamengo e tal. E quando o Flamengo vinha tocando a bola, nenhum time conseguia, de fato, anular o Flamengo. Agora, contra esse Flamengo, eu tentaria jogar mais marcando no meio para trás, tentando usar a velocidade de contra-ataque contra o Flamengo, porque marcar pressão num time assim, você tem que estar... Primeiro, você não consegue fazer o tempo todo, você pode até fazer eventualmente em alguns momentos do jogo, mas assim tem que ter uma coordenação extremamente grande e, dado a qualidade que os jogadores do Flamengo têm, você precisa de o Arrascaeta dar um toque na bola, do Everton Ribeiro dar um toque na bola para abrir todo um campo para o Flamengo agredir o adversário. Então, eu não iria, não tentaria essa marcação em cima, eu tentaria jogar, de fato, em contra-ataque contra o Flamengo.
A gente tentou pensar, Júnior, quais são os times que mais incomodam o Flamengo, que mais incomodam o Corinthians. No Corinthians, nós não chegamos a um time assim, time tal, quando joga contra o Corinthians, complica a vida. Eu pensei no São Paulo, que nos últimos jogos tem dificultado um pouquinho a vida do Corinthians. É, mas acho que o Corinthians ele talvez sinta mais dificuldade quando ele pega um time que joga como o William está sugerindo que ele jogue contra o Flamengo, um pouco mais recuado, mais fechado, para impedir o trabalho de circulação de bola, de movimentação, ou enfim, trombar com os zagueiros. O Flamengo, eu acho que seria quase uma unanimidade se todo mundo perguntado respondesse: ah, é o Fluminense, é o time que mais incomoda o Flamengo. Aí eu pensei assim, em jogos Flamengo e Fluminense e no jogo que o Flamengo se classificou, as duas partidas contra o São Paulo, mas que o São Paulo atacou um pouco o Flamengo. No jogo do Morumbi, talvez tenha sido um dos jogos mais desconfortáveis do Flamengo, apesar de ter ganhado o jogo. Como é que você pensa? Como é que você enfrentaria o Corinthians e como é que você enfrentaria o Flamengo? Eu tenho, às vezes, um receio, esse modo que o William falou de jogar contra o Flamengo, você vai dificultar. Mas eu fico sempre com a impressão que a bola vai rondar tanto tua área que você vai perder de 1-0. Sabe? Você vai perder de 1-0. Porque vai ser muita... Como é que enfrentar? O que é melhor? Você empurrar o Flamengo para longe da tua área? O que é melhor? Você trazer o Corinthians para dentro da tua?
Mas o que o William falou em relação a 40 anos atrás, né, daquele nosso time, o que incomodava era quando você jogava com um time que jogava de igual para você também.
Que já atacava.
Ele te colocava em dificuldade, né? Corria risco, mas ao mesmo tempo ele provocava riscos naquele time. E acho que é esse Flamengo de hoje. Por que que os jogos contra o Fluminense têm sido jogos sempre pegados, difíceis? E o Flamengo tem uma desvantagem em relação aos últimos jogos, a partir do momento que o Fluminense passou a usar esse tipo de comportamento, entendeu?
Ficar com a bola?
Não é só ficar com a bola. Ficar com a bola é quando você recupera. É quando o adversário, quando o Flamengo está com a bola, né? Que faz aquela marcação sob pressão, como o William disse, o tempo todo não. Mas quando você consegue fazer essa marcação por uma boa parte do tempo que você recupera, inclusive dentro do teu campo, você coloca em dificuldade e a gente viu isso nos últimos jogos contra o Fluminense. Quando você fala que se você deixar muito tempo o Flamengo com a bola, o Flamengo joga com paciência, ele vai num lado, volta no outro, vai ali. E hoje tem uma alternativa que não tinha, né, anteriormente, que é o cruzamento, o homem de área, que é o caso do Pedro, que está ali.
Falaremos sobre.
Quando o William fala a respeito da marcação do Flamengo no Renato Augusto, eu acho que aí é que está um pouco de dificuldade do Corinthians em relação ao Arrascaeta e ao Everton Ribeiro. Porque, além desses dois, né, o Thiago Maia, ele também é um bom construtor de jogo. Mas se você conseguir, não vou dizer matar a jogada, eliminar a jogada desses dois, que é muito difícil, até pela qualidade individual dos dois. Se você diminuir o raio de ação desses jogadores, principalmente quando eles entram no teu campo, né, naquela bola que o Thiago Maia consegue, né, que o Felipe Luiz consegue jogar nas costas dos homens de meio campo, aí você cria uma dificuldade para os zagueiros, porque o cara que receber a bola, ele já está de frente, ele, e o zagueiro já está exposto, que ele tem que sair no mano a mano. Duas outras coisas que eu queria falar. Tanto o Flamengo como o Corinthians tem que pensar que o primeiro jogo para o Flamengo é fora de casa, né? Sabendo que dentro da arena, né, lá em Itaquera, tem uma pressão muito grande, o Corinthians é um bom mandante, né, tem um retrospecto, né, como mandante. Então tem que usar esse lado emocional também, entendeu? Para você colocar teu adversário em dificuldade, né? Tem que arriscar? Então tem que arriscar dentro de casa, né? Porque eu acho que você tem uma probabilidade maior de conseguir ter êxito nesse teu risco. Se esperar para arriscar no jogo fora de casa, aí é mais complicado. Eu acho que vai ter que pensar cada jogo. Primeiro o jogo do dia 12, né? E como vai vir, se vai vir com o time completo, todas aquelas coisas. Aí você arma, diminui um pouco do raio de ação do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E por parte do Flamengo, como disse o William, você tem um cérebro no time do Corinthians. Não que o Du não saiba jogar, não que o Fausto não saibam jogar, mas é diferente. É o cara que dá aquele passe vertical. Não só o passe vertical que desmarca o companheiro, mas aquele passe longo também, né? E isso eu acho que serão, na verdade, precauções que os dois treinadores, com certeza, já estão com isso lá escrito no papel, com asterisco do lado. com aquele asterisco para chamar de jogada principal.
asterisco e sublinhado ainda. Porque, assim, essa da característica é muito interessante. Porque o Du, por exemplo, o Júnior falou, o Du, eu acho que está jogando muito bem. Mas o Du é aquele meio-campista que toca e passa. E vai lá para dentro, se bobear. Né? Vai para dentro. O Thiago sabe fazer isso. Fez isso quando começou no Santos. Mas hoje virou o cara, como o Felipe Luiz, que ajuda na construção. Aparentemente, o Corinthians tem mais jogadores para aquele último momento lá do jogo, para entrar rapidamente na área, fazer uma tabela e tentar a conclusão, ou uma arrancada, como faz o Roger, o oportunismo do Yuri, e fica para o Renato Augusto a questão toda de engenharia do jogo, de criatividade do jogo, porque ele tem...
Ele é playmaker mesmo, né? Ele é o playmaker, ele é o cara que faz o time jogar, né?
Exatamente.
O jogo, dita o ritmo do jogo, né? Quer dizer que é importante, porque às vezes você está numa situação mais complicada sendo atacado e você tem um jogador como ele, com a sua capacidade de segurar a bola, né? De fazer uma inversão de jogada, e ele é um jogador cerebral, né? Isso aí
a gente... É que se você fosse fazer uma comparação, fosse falar de uma banda, de uma música, de um show, o Renato faz o arranjo e, se bobear, ainda vai lá e faz o solo na hora do show. Os outros são os caras que dão o ritmo, que tocam conforme o maestro Renato rege. E o Flamengo tem um pouco mais de... O Flamengo é quase uma sessão de jazz, entendeu? Agora é o solo de bateria, agora é o solo de sax, agora é o solo de guitarra, agora é o solo de piano. Todo mundo sola um pouco mais no time do Flamengo. Mas o Júnior falou de um negócio que a gente vai falar daqui a pouco, que o Roberto Malezon, do Espelho Estatístico, preparou esse papo de bola aérea, de time mandante. Mas eu vou convidar aqui o Roberto para a primeira participação do Espelho Estatístico, porque vai ganhar o jogo. Se eu não estiver enganado, quem fizer mais gol e tomar menos. Que foi uma coisa que eu bolei agora, assim, né? E os jogos são dois, sem essa história, como o William falou, que perdeu a final em 2008, porque o Corinthians ganhou de 3-1 do Sport, mas perdeu por 2-0 lá. Então, o gol do Sport em São Paulo foi o gol do título do Sport. Agora não tem mais, né? Número de pontos e saldo de gols. Se empatar, é decisão nas penalidades máximas. Mas o Roberto veio falar aqui para a gente como o Corinthians e como o Flamengo mais tomam gols. Quais são as deficiências na hora de tomar gol do Corinthians e do Flamengo?
Um dado curioso para o duelo e que pode decidir a Copa do Brasil são as falhas individuais. O Flamengo é disparado o time que mais dá bobeira individual na temporada. Com 22 dos 53 gols sofridos no ano, ou com falha defensiva, ou com frango, ou com gol contra. Já o Corinthians é o oposto, são poucos erros. E aí não fosse a última partida que teve duas falhas do Raul Gustavo e do Mosquito, o Corinthians seria até o líder desse ranking ao lado do Ceará, como o time que menos falhou a favor dos adversários na temporada. Só que agora, com essas falhas do último jogo, o Corinthians caiu para terceiro e tem 5 erros decisivos na temporada.
Isso são números, são fatos, não tem muita contestação. Aquela pergunta óbvia, William, tem como evitar? É duro evitar, como é que você vai evitar o cara errar, né?
Aí, se não tem erro individual, acaba tudo 0-0.
Tudo 0-0. Tudo 0-0. Ou você tem um Pelé, um Messi, um Zico em cada time, para o cara sair driblando todo mundo, ou vai ser tudo 0-0. Mas como minimizar ou como aproveitar? Por exemplo, ele falou que o Flamengo tem muito erro individual, vacilo individual e, às vezes, até vacilo coletivo. E o Corinthians, menos. Isso é aproveitável no jogo? Ou é evitável na medida do possível?
Geralmente o erro advém, eu acredito, né, no excesso de confiança. Né? Quando você tem muita confiança, estava vendo, por exemplo, né, o gol que o Corinthians tomou, os dois gols, mas principalmente com a falha do Mosquito, né, ele foi driblar dois adversários dentro da área, ele correndo contra o seu gol, né? Então, assim, é uma...
É decisão feito, errada, né, William?
Exato. É o risco-retorno, né? Ou você dribla e acha lindo, a torcida vai e tal, mas, assim, eu lembro meu pai falando, zagueiro não pode brincar. Zagueiro, se brincou e errou, é gol. Então, assim, tem certas zonas dentro do campo, certos, né, que você não arrisca, porque o benefício ele é mínimo e o risco ele é enorme. Então, assim, o Júnior falou muito bem. Se o Corinthians consegue, em determinados momentos dos dois jogos, dar essas blitz, né, marcar pressão, pode ser que nesses momentos, né, na tentativa de sair jogando, o Flamengo cometa algum erro individual. Geralmente é isso que eu vejo. Assim. E como evitar? É você elevar o nível de concentração e de risco mínimo. Né? Aí passa também pelos técnicos, né, certas zonas do campo, enfatizar isso. Não. Aqui não tem sair jogando. Aqui, na dúvida, ela é em cima e organiza o time, e depois a gente vê, chuta para a lateral, está coado, pô, o zagueiro está correndo para trás ou lateral, com o atacante ali marcando, está do lado da linha lateral, pô, chuta a bola para o lado e se organiza, entendeu? Não vai tentar fazer uma jogada plástica, que o risco ele é muito grande, dado o benefício. Então, eu via por aí, assim, né? A gente sempre tentar minimizar ao máximo, em todos os jogos, mas nas grandes finais, principalmente. E geralmente isso acontece.
Eu fico pensando uma coisa aqui, Júnior, aí eu vou dizer o que eu estou imaginando, você me disse, é muito maluco. Eu tenho a impressão que os jogadores de geração mais recente, eles têm um pouco menos essa concepção, de vez em quando dá um tilt qualquer ali, o cara tenta dar um drible assim. Os caras mais rodados, eu acho que eles têm isso muito mais, eles já têm mais feridas, entendeu? De bolas perdidas que viraram gol. Então o cara evita menos. E o Corinthians tem uma defesa, se jogar o que imagina-se que jogue, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, o mais bobinho aí, o mais bobinho aí é a rir do 171, quando você falou, entendeu? Porque os caras estão absolutamente... E acho que um time como o Flamengo, que tem a virtuosidade como uma característica, de repente pode... inconscientemente até, inspirar jogadores para fazer uma jogada mais inventiva, criativa, mais bonita, mais assinatura. E aí o cara dança. Mas eu tenho um outro ponto de vista em relação ao Flamengo, que tem bons zagueiros, mas eu achava que estava muito desarrumado. Então, alguns erros individuais, assim, os dois zagueiros estão a 20 metros de distância um do outro, e quando a bola vem no meio, os dois correm, e aí vira filme pastelão, né? Bate cabeça, a bola espirra e vai para o campo do adversário. Hoje parece um time mais arrumado. Você está nessa também, de erros individuais, eles são mais constantes no Flamengo?
Bem, eu acho que é lógico que quando você tem uma defesa não muito bem arrumada, a possibilidade de você ter erros individuais, elas aumentam, né? Eu acho que na questão da experiência, né, você tem um Davi Luiz com uma bagagem grande, Felipe Luiz... o tanto quanto você tem um Léo Pereira que vive o melhor momento dele no Flamengo na carreira, e você tem um Rodinei instável, que talvez esse seja o jogador, né, na qual o Corinthians pode tentar, de alguma forma, né, ver a estabilidade ou a instabilidade dele dentro do jogo para poder explorar isso aí.
O Flamengo tem onde... testar como é que ele está aquele dia. Né?
Exatamente. Porque a gente já viu, né, momentos como ele vinha jogando essas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, muito bem, inclusive com todo mundo chamando, dizendo que Rodinei tinha que ter uma chance na seleção. O Flamengo tem uma dificuldade muito grande quando ele ataca, que é a tal da recomposição. Por quê?
Isso.
Porque você tem dois jogadores, né, quando estão com a bola, o Everton e o Arrascaeta, eles parecem que são lentos, né? Por incrível que pareça, eles sem a bola, eles têm uma dificuldade nessa recomposição para poder ajudar, né, o João Gomes e o Thiago Maia. E isso é recorrente, né? O Flamengo vive sofrendo com isso. Por isso, fica exposto.
Fica muito espaço atrás, é isso?
Fica um espaço muito grande onde você obriga o João Gomes sair ou o Thiago Maia sair, aí tem a exposição dos dois zagueiros, que não são zagueiros rápidos, são zagueiros que tem uma certa dificuldade quando está no mano a mano com o do adversário, com a bola do homem. Essa recomposição é um problema. Quando o Flamengo consegue, através principalmente do Pedro, né, fazer a marcação quando perdeu a bola. Como é, tem um termo que usa agora do perde...
Pressiona.
Perde, pressiona. Esse é o termo que se usa agora. Quando o Flamengo consegue fazer isso com, né, com o Pedro, com o Arrascaeta, Everton Ribeiro, e principalmente com o Gabriel, que é o mais rápido deles todos, aí consegue recuperar essa bola, você não tem um contra-ataque rápido do adversário. Quando o adversário consegue, através de acerto de passe, de movimentação, sair dessa marcação, ele sempre sofre, sempre tem tido problema. Principalmente quando o adversário tem pelo menos dois jogadores rápidos pelos lados, né? Por quê? Pela dificuldade de marcação do Rodinei e também pela perda de velocidade do Felipe Luiz, que não dá no mano a mano para ele correr com um garoto, por exemplo. Ele vai muito mais no posicionamento dele, retarda um pouco esse contra-ataque. Esse é um problema que o Flamengo tem, que o Dorival, de certa forma, ele conseguiu até minimizar um pouco isso. Com o quê? Com essa marcação do tal do perde e pressiona para recuperar essa bola já dentro do campo do adversário.
Pois é. Então, William, seria correto dizer que o Flamengo, a melhor opção para o Flamengo... Com um parênteses, esse perde e pressiona hoje, muitos times, nem todos, mas muitos times adotam com muita eficiência. Né? Acho que os principais Palmeiras. Times do mundo...
Palmeiras.
Né? Não, Palmeiras, aí você vai para fora o City, o Liverpool, alguns têm recursos para hora marcar lá em cima, hora marcar aqui embaixo. O Flamengo, me parece, é isso que eu queria ouvir de você, William, se a melhor marcação do Flamengo é aquela feita lá no campo de ataque, exatamente para evitar e correr o risco da bola passar pela primeira linha de marcação e aí vire-se nos 30, né? E o Corinthians é melhor marcar um pouco mais concentrado de intermediária a intermediária? Seria por aí?
Aquela coisa. Momentos do jogo podem pedir coisas distintas, né? E aí isso é muito feeling dos jogadores naquele momento, né? Você entra, por exemplo, com a determinação, vamos supor, o Flamengo de marcar pressão, né, quando perde a bola, e o Corinthians de marcar mais da intermediária para trás, digamos assim. Mas, dado um certo momento do jogo, você sente que a equipe está bem, de repente o Flamengo está pressionando, está no pé de pressão, e a bola está passando com mais frequência do que deveria. Poxa, os jogadores do Flamengo, eu acredito, né, principalmente os zagueiros, vão chamar os meio-campistas e falar assim, ó, perdeu? Dá dois passos para trás, deixa eles jogarem para trás e vamos nos organizar, porque a gente está se expondo. Mesma coisa do Corinthians, a gente está marcando atrás. O Flamengo está conseguindo chegar? Gente, não vai adiantar marcar atrás. Então, vamos dar uma blitz para ver se a gente consegue forçar o erro do adversário lá em cima e que essa bola não chegue aqui tão perto do nosso gol, nos pés de Arrascaeta, de Everton Ribeiro. Então, assim, é muito difícil, numa final, a equipe conseguir jogar, ainda mais em dois jogos, ela conseguir jogar na mesma batida. Né? Ela vai ter que jogar bem na hora de marcar pressão, sentir que é momento dela de marcar pressão com confiança, com todo mundo organizado, porque a questão da pressão, o Júnior sabe muito bem disso, todos que assistem futebol, mas quem jogou, você isola um lado, né? Tem um lado que é muito difícil a bola chegar. Pô, a bola está no canto direito, você está vendo ali que está quadrado, é muito difícil o lateral direito conseguir pegar essa bola, trazer para a perna esquerda, pô, e virar no jogador que está aberto lá na esquerda, no outro lateral. Né? Então, assim, você pressiona, está organizado, você isola uma parte do campo e você consegue ali manter, né, aquela bola naquele setor, pelo menos. E isso precisa de coordenação, precisa de característica dos jogadores, e aí isso é muito importante, né? Porque quando a gente olha muito para equipes, por exemplo, a equipe que o Flamengo teve mais dificuldade, Fluminense, a gente vê como os times que o Diniz monta geralmente jogam, né? A gente vê a característica dos jogadores, né? E isso, muitas vezes, a gente não consegue reproduzir na íntegra, né? Porque a característica individual do atleta que você tem não se assemelha. Eu lembro quando a gente treinava, às vezes, né, alguns técnicos, era muito comum eles fazerem isso. Ó, vamos treinar aqui o time de baixo, a gente chama o time B, Banguzinho, que a gente brincava. Banguzinho vai jogar igual joga o Flamengo. Ó, você é o Arrascaeta, você é o Everton Ribeiro. Virava chacota, né? Porque no meio do treino os caras começavam. Vai, eu sou o Everton Ribeiro, porque não tem a mesma característica, né?
Duro é o cara acreditar, né?
Se o cara acreditar demais, ele vira titular.
Porra, exatamente. E o Flamengo contrata.
Mas assim, eu acho que os times terão que jogar muito, tanto na hora que tiver que marcar pressão, quanto na hora que tiver que recuar e marcar do meio para trás, ou enfim, numa zona mais intermediária. Porque é difícil você fazer as duas marcações o tempo todo, você ficar só sendo agredido. E você ficar só agredindo, é praticamente impossível. Nem o City faz isso, não consegue.
Isso que o William me falou vai ser o último toque que eu vou dar quando a gente estiver terminando o episódio para vocês dois, porque é muito interessante isso que ele falou e já me ocorreu uma pergunta aqui. Mas diga, Júlio.
Não, eu queria só porque um detalhe, a gente estava falando sobre o perde e pressiona, né? Por que o Palmeiras é o time mais eficiente nisso? Porque, primeiro, ele tem um jogador na frente, que é o Rony, que tem uma velocidade absurda. Então, ele dá aquele miguezinho para os zagueiros, né, dominarem a bola. Quando o cara domina a bola, ele faz 50 metros em 3, 4 segundos. E isso acompanhado por um outro jogador veloz, que é o Dudu. E independente que ele esteja jogando na esquerda, que também tem velocidade. Então, até o cara levantar a cabeça, olhar o companheiro, já era. Essa bola vai ter que ser rifada, porque se ele tentar jogar, que é a bola do risco, ele vai perder essa bola, entendeu? Por isso que eu acho que esses caras da frente é que eles são fundamentais e determinantes. Alguns pela velocidade e outros até por sensibilidade, né? De saber que o companheiro vai dar uma blitz que vai terminar causando uma certa dificuldade na saída de bola, como a maioria dos clubes europeus fazem.
Agora há pouco o Júnior falou sobre bola aérea, né? Até a entrada do Pedro no Flamengo, o que eu me lembro é que quem mais dava trabalho para o adversário para fazer gol de cabeça não era o Gabriel, era o Bruno Henrique, que tem uma impulsão muito grande, uma movimentação, né? Ele saía do lado e chegava no meio, e naquela passada ele ia lá no alto. O Corinthians hoje tem... Os dois zagueiros do Corinthians sobem muito bem para fazer... Tanto é que, se você lembrar, quase toda a bola parada do Corinthians vai em cima do Gil, ou para ele cabecear para o gol, ou para ele ajeitar. E hoje tem o Yuri Alberto, que é um centroavante mais completo, vai, em todos os modos como a bola pode chegar para ele dentro da grande área, seja de cabeça, seja com os pés. E o Flamengo passou a ter o Pedro. Então, o Roberto Malezon, do Espião Estatístico, trouxe para a gente também alguns detalhes do que esses dois times têm feito até agora com bola aérea. Conta para a gente aí, Roberto.
A gente tem um potencial para ter um baita duelo pelo alto nos jogos decisivos da Copa do Brasil. Isso porque o Corinthians tem a bola aérea defensiva muito forte e é o time com menos gols aéreos sofridos entre os times da Série A na temporada. São só 18 gols sofridos assim. Só que o problema está do outro lado. Tem o Flamengo, que é o time com mais gols aéreos em 2022. Já são 52 gols nascidos pelo alto. Então, a tendência é de ter bastante trabalho para a defesa corintiana, que já sabe lidar bem com as bolas aéreas.
Ou seja, vamos só chamar um especialista em estratégia militar aérea. Então, eu quero perguntar um negócio para vocês. Assim, o William, você tem quanto, William? Quase 1,90?
1,90, né?
1,90. E foi um jogador importante no posicionamento, na bola aérea, como eu acho que é o Gil e é o Balbuena. O Léo Pereira, do outro lado, também me parece ser um cara muito bom em bola aérea. Acho que até mais que o Davi Luiz. Mas, desde sempre no futebol, quando o teu time está sofrendo um ataque aéreo, os atacantes vêm para a área, o centroavante fica meio solto, marcando a bola, a movimentação do cara menorzinho que vai para a primeira trave só para dar um desvio. Tem uma série de estratégias, né? Não é o simples, o cara levanta um braço ou levanta os dois braços para bater o escanteio e vai dar tudo certo. Tem uma série de movimentações ali. Até bloqueio, como tem no basquete, tem tudo isso. Dá uma deslocadinha, só encosta, não precisa empurrar, só encosta e tal. E ao mesmo tempo que o William era um super defensor e atacante de bola aérea, o Júnior tinha, entre as qualidades dele, a batida na bola. O cruzamento, a falta. Como é que eu vou bater? Eu vou bater aqui para tirar a bola do goleiro? Eu vou bater a bola em cima do goleiro? passou a ser uma arma de muitos times, né? Aquela bola cruzada que ela vai em cima do goleiro, quando ela bate no chão, o goleiro não sabe se pula, se fica, se alguém vai desviar. Como é que vocês entendem assim? Porque é gozado, né? Ah, o futebol tem muito gol de cabeça. Parece falta de criatividade. E eu acho que é o contrário. Primeiro que para você cruzar uma bola para a área, você precisa criar uma jogada, ou para ganhar um escanteio, ou para ganhar uma falta. E depois você vai trabalhar lá dentro. Mas a gente só gosta de elogiar quem faz gol de cabeça e fica criticando quem toma gol de cabeça. Senão ia ser 0-0. Então eu queria, assim, do ponto de vista do cara que está esperando o cruzamento, William, o que você olha, o que você pensa, quem você marca, aí é marcação individual, continua sendo espaço, como você disse que não gosta de individual, na bola aérea é. Qual é para atacar e para defender?
Bom, para defender, eu também não era favorável à marcação individual, apesar de alguns técnicos preferirem e determinarem isso. Eu falo, por quê? Porque na marcação individual, eu acreditava que era mais fácil de você conseguir ludibriar o adversário, né, a gente defendendo nos enganar. Um dos exemplos é o bloqueio, igual você falou. Estou marcando um cara, vem um outro jogador, né, do time adversário, e já ensaiado com ele. Eu falo que eu fazia, principalmente quando jogava no Grêmio com o Tuta, várias vezes eu fazia o bloqueio, o Tuta corria e fazia o gol de cabeça, parecia livre, né? E não é falta isso, porque você simplesmente se posiciona onde que o adversário teria que passar para correr, para acompanhar, né, o seu atacante.
Se ele passar, é pênalti, né?
Ele vai, exato, exato. E aí a marcação individual, ela, hoje em dia eu vejo ela sendo muito híbrida. Então você traz os jogadores com menos estatura para tentar impedir os melhores cabeceadores cabecearem, correrem com muita facilidade, e aí os seus dois defensores principalmente defendem um do meio do pênalti para frente, o outro do meio do pênalti para trás. Porque aí você consegue, né, você faz aquela linha, né, de defesa, mas com os dois principais cabeceadores, que se não forem, né, os dois zagueiros, pode ser um zagueiro e um centroavante, por exemplo, mas os dois principais, né, defensores aéreos no meio dessa linha, e aí você consegue, né, bloquear bem as jogadas aéreas, pelo menos a maior parte delas. Bola parada, né? Importante dizer.
Entendi.
A bola em movimento, aí é uma outra situação. É muito mais difícil. A bola em movimento, claro, ela é muito mais difícil.
Pô, o William quase ainda não me convenceu, porque de vez em quando eu fico olhando um jogo e falo assim, mas por que, por exemplo, por que o Everton Ribeiro está marcando o Gil? Aí ele está me dizendo que ele está marcando o Gil porque ele não quer ganhar do Gil no alto. Ele quer atrapalhar, vai, né, o Gil de subir bem. Não, e nem
e
vai.
Nem vai.
E nem vai. Mas ele só quer atrapalhar o Gil de subir bem. Dar uma encostada, dar uma apertada, dar um cutucão. E aí eu queria de você o outro lado, né, Júnior? Quando você está jogando, você está vendo como é que a defesa se comporta, como é que o seu atacante gosta de receber, e aí vai da habilidade e do talento do cara que bate na bola. Né? Porque muito tempo, hoje está mais variado, mas durante muito tempo o cara batia um escanteio da ponta direita com o pé direito e abria para a marca do pênalti. Depois passou a ser o pé trocado, o canhoto do lado direito metendo a bola dentro da pequena área. Hoje eu acho que tem um pouquinho de cada coisa. Qual é? É o batedor que tem que ter a sensibilidade? O batedor é quase, nesse caso, o armador de basquete, o levantador do vôlei?
Exatamente. Como o William disse, né? A gente tem que definir bola parada, né? Falta lateral, escanteio. É completamente diferente com a bola em movimento, né? Eu desenvolvi, né, lá na Itália, foi uma técnica de bater córner com o pé esquerdo. Por quê? Porque não tinha, no meu time, no Torino, quando eu fui, não tinha nenhum jogador com a capacidade de, na bola parada, ele conseguir colocar onde ele queria, entendeu? Aí eu comecei a treinar junto com o cara, que era até o Beruato, lateral esquerdo. Comecei a treinar com ele e terminei desenvolvendo, né, pelo fato de ter jogado muito tempo de lateral esquerdo, comecei a desenvolver essa técnica de bater. E no final já da minha carreira, já, eu já conseguia já, colocar a bola onde eu queria com a perna esquerda. Lógico que com a perna direita eu tinha muito mais precisão. E aí eu estudava posicionamento dos dois zagueiros, né? Por exemplo, se você fosse jogar contra o zagueiro como o Moser, o cara que tinha ótima impulsão, naquela época, a marcação, né, para esses zagueiros que tinham essa facilidade, eles não marcavam individual, eles ficavam soltos. Aonde fosse a batida, aí ele ia atrás. Quando você tem um cara desse como adversário, o ideal é você ter alguém no primeiro pau para dar aquela casquinha. Porque a casquinha, depois que deu a casquinha, pergunta o William que sufoco que era para qualquer zagueiro. Porque aí faz gol, o alto, o baixo, o mediano, faz qualquer um. Porque esse desvio, ele é mortal ali naquele primeiro pau. Eu estudava bastante, né? Vamos dizer, característica dos zagueiros para essa batida. E usava também os meus zagueiros a favor, como era o caso do Mozi, que, como o Bruno Henrique, tinha uma impulsão absurda. Então, você não batia nem aquela bola rápida. Você batia aquela bola lá no segundo pau. Por quê? Porque o zagueiro está indo ao encontro, iria, né, enquanto do Mozi, de costas, onde ele tem, naturalmente, uma impulsão menor. Como o Mozi estava vindo de frente, ele não colocava essa bola direto para o gol, muitas vezes. Recolocava essa bola dentro da área para aproveitar. Eu acho que aí, nessas batidas, Kleber, tem muito mais mérito, né, de quem está batendo do que propriamente quem está marcando.
E aí, assim, como se fosse loteria, né? Coluna 1, coluna do meio, coluna 2. Vocês imaginam que nesse aspecto os dois times são bem equilibrados, William? Na bola aérea, ofensiva e defensiva?
Ah, eu acredito que sim, apesar do Flamengo, né, pelos números dados aí, são números impressionantes, né? Ofensivamente, mas eu vejo os dois times, acho que talvez o Flamengo, pela característica dos seus jogadores, apesar que tem o Pedro, né, que tem uma estatura boa, como o Bruno Henrique, também na bola defensiva, tem que concentrar mais, né? Porque você tem jogadores, eu vou usar um termo aqui, e a gente fala no futebol, os meias, geralmente alguns jogadores são mais preguiçosos para marcar, né? Eles não vão com aquela mesma fome para atacar, né? A ré deles, a marcha ré é mais lenta, sabe? E para marcar dentro da área também, é normal, né? Natural, característica. Então, assim, eu acredito que os jogadores do Flamengo, alguns, têm um pouco mais, aspas, obviamente, né, dessa característica. E aí, na bola defensiva do Flamengo, talvez o Corinthians possa tirar proveito, tenha talvez aí, sei lá, 10% a mais de vantagem perante o Flamengo.
Esse é um dos motivos de goleiro sair rouco do jogo. Tá empatado ou alguém tem vantagem na bola aérea?
Eu acho que depende principalmente da situação do jogo, entendeu, Kleber? É lógico que todo corner que a gente vê a favor do Corinthians, né, lá na Arena Itaquera, a gente vê que existe uma excitação por parte da torcida muito grande. Isso é normal, da mesma forma como acontece no Maracanã quando o Flamengo tem um córner a favor. Defensivamente, eu acho que o Flamengo tem mais deficiências. Tem menos eficiência, não vou nem colocar deficiência. Tem menos eficiência que o Corinthians. O Corinthians, defensivamente, me parece um time mais equilibrado na hora que o adversário vai cobrar. Não sei se é por uma questão de ficar mais ligado, né? De estar mais concentrado, né? Às vezes parece que a marcação defensiva do Flamengo na bola parada, principalmente, parece que os caras estão meio desconcentrados, né? Não estão tão ligados. Acho que nesse sentido aí a parte defensiva do Corinthians, eu acho que ela é um pouco melhor. Mas eu acho que é momento do jogo. Não vejo nenhuma diferença. É lógico que quando você tem bons batedores e bons cabeceadores, a probabilidade de você tirar proveito dessa bola parada, ela se torna muito grande.
Estou caminhando para o final do episódio, que o William já está precisando bater ponto. Ele falou que já está abrindo o mercado depois do almoço. Ele já está abrindo.
Não, mas eu queria as nossas dicas depois, hein, cara? Então, quem está subindo, quem está no meio.
Vou fazer um podcast. O William e os gráficos econômicos. Olha aqui. Eu vou pegar mais um aqui do Léo Miranda, que é um jornalista formado em análise de desempenho, curso da CBF, e faz análise tática para o GE e para o Sport TV desde 2013. E tem um blog, o Painel Tático. Agora ele dá um toque aqui para vocês ouvirem e analisarem sobre os pontos fortes, na visão dele, de Corinthians e Flamengo. Depois a gente vai para o encerramento do episódio.
O Corinthians tem como ponto forte um jogo muito direto, muito vertical, O Vitor Pereira é adepto daquela ideia chamada jogo posicional. Então, é um time que se espalha muito bem em campo e tem um lado esquerdo muito forte com o Roger Guedes e com o Yuri Alberto frequentando, apoiando mais por aquele lado, às vezes com o Piton mais aberto, às vezes com o Fábio Santos mais recuado, jogando de terceiro zagueiro. Mas é um time que tem essa verticalidade como um ponto forte e na defesa é um time que tenta roubar muito a bola, tenta sempre pressioná-la na frente e ganha muito quando os volantes estão bem. O termômetro do Corinthians nessa temporada são os volantes. Quando o Fausto e o Duqueiroz conseguem acertar, conseguem jogar tanto na defesa como no ataque, o time vai muito bem e faz grandes atuações, sempre passando pelo Roger, pelo Yuri e a dobradinha, claro, com o Renato Augusto. O ponto forte do Flamengo, com certeza, é quando trabalha a posse de bola e quando chega no lado direito, quando o Everton Ribeiro aparece livre no lado direito. O Flamengo ataca de um jeito bem curioso, bem interessante, para deixar o Everton Ribeiro mais recuado. Então, o Thiago Maia faz aquela linha com os três zagueiros, os laterais avançam, mas não avançam lá no campo de ataque. Eles ficam no mesmo setor do João Gomes, e aí o Everton Ribeiro faz um papel de ligação entre o Arrascaeta, que com a bola joga quase como um terceiro atacante, junto com o Gabigol e com o Pedro, e o Everton Ribeiro faz esse papel de ligação entre a defesa e o ataque. Quando o Everton Ribeiro aparece livre, o Flamengo consegue jogar e jogar muito bem, e aí ninguém para. Então talvez o grande ponto forte do Flamengo é esse setor direito com o Rodinei passando, invertendo com o Gabigol e o Everton Ribeiro sempre procurando um espaço para jogar.
Então ele diz um Corinthians rápido, objetivo, um Flamengo criativo, mas com um objetivo claro. Normalmente a gente fala muito do Arrascaeta, que joga um bolão, e o Everton ele mostra como o Flamengo tenta clarear a possibilidade do Everton jogar. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho sempre assim, muito, muito interessante esse tipo de análise, o estudo, a observação, os lances. Hoje o cara para, mostra vídeo, para o vídeo, volta o vídeo, edita, mostra um, dois, três, quatro jogos. E eu queria agora, menos como comentaristas e mais como ex-atletas, o quanto isso é aplicável no jogo, Júnior? De fato, essa boa disputa entre o pensado e a circunstância do jogo?
Eu acho que depende. Tem uma palavrinha que eu acho que o William vai concordar comigo, que se chama confiança. Essa palavra para jogador de futebol, principalmente em início de jogo, ela é fundamental. Quando você erra um, dois, três passes, você já começa a ficar preocupado. Aí você quer fazer o simples. E, às vezes, o simples não é aquilo que o treinador está esperando de você. Né? Eu acho que quando você tem jogadores como o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, esses jogadores eles precisam ter a condição de poder expressar o máximo que eles têm de talento e de potencial para que eles possam preocupar o adversário. Se esses jogadores forem somente fazer o simples, forem fazer somente o básico, eles vão ser normais. Né? E esse jogador, isso se encaixa também para o próprio Renato Augusto, porque esses jogadores são aqueles caras que vão fazer a diferença. Né? Existe um plano tático? Existe. Quando o Everton Ribeiro muitas vezes joga pelo meio, quer dizer, você tem o Gabriel jogando mais pelo lado direito, ajudando o Rodinei, quer dizer, existe um revezamento. Mas esses caras precisam estar com a confiança lá em cima, que é para poder executar e tentar fazer as jogadas mais difíceis, aquelas que realmente podem fazer a diferença durante o jogo. Cada jogo tem a sua história, esse é um clichê que realmente é uma verdade muito grande. Principalmente quando você vai ter uma decisão em 180 minutos. Uhum. Quando você vai jogar em casa, quando você vai jogar fora. Você pode ter dois comportamentos. Né? Comportamento quando você tem 70 mil a favor e o comportamento quando você tem 45 mil contra. E isso eu acho que tem uma influência muito grande até no rendimento de muitos jogadores.
Hoje em dia é mais fácil o que é estudado ser aplicado, William? Ou sempre foi possível? Possível sempre foi. Sempre foi feito e as circunstâncias de um jogo, o imponderável de um jogo, às vezes é pouco considerado por quem não está dentro do campo.
Não, imponderável, ele sempre estará presente, né? Até o próprio Guardiola fala que ele, nos treinos, o que ele mais anseia é para diminuir a possibilidade do imponderável acontecer, sabendo que vai acontecer, mas você tem como diminuir, minimizar a chance do imponderável, mas não zerar. As equipes, normalmente, né, lá no passado, né, minha época, mas quando eu comecei, eu tinha um técnico que ele já filmava os nossos jogos em plano aberto e fazia as análises para fazer depois, né? A gente tinha lá, assistia o jogo de novo, era chato pra cacete. Mas depois ele mesmo aprendeu, foi, né, reduzindo 15 minutos e tal. Mas, assim, para mim foi um precursor disso, de fazer análise tática, colocava ali quantos passes cada um
Quem
tinha
é
acertado.
ele? Qual é o treinador?
Vanturi Rodrigues é um técnico que acabou não tendo tanto sucesso no profissional. Não, não foi o
Que
Vanturi
era
Galdino, não.
zagueiro?
Não, esse é o
Não é o que era
Galdino.
zagueiro do Atlético.
Não, esse é o
Esse
Vanturi.
eu joguei com ele no Flamengo em 74,
É, esse é o
Vanturi, que
Vanturi.
já vinha do Atlético Mineiro.
Isso. Não, o pessoal confundia, mas, assim, esse cara, para mim, foi um visionário. Então, assim, quando o técnico, e hoje em dia tem muito mais facilidade você ter as imagens dos adversários, né? Você assiste, você tem equipes grandes de analistas de desempenho, mas, assim, o principal que eu vejo é o técnico buscar aquele momento padrão, que é o que o Guardiola fala, né? O imponderável, o Everton Ribeiro sai da esquerda e vai para a direita, vai da direita para a esquerda, vai jogar, pegar a bola no pé do zagueiro. Pode sair, mas, sei lá, 70%, 60% do tempo, onde que ele gosta de estar, né? Onde que ele funciona? Numa zona morta pelo lado direito do time do Flamengo. Pô, então você tem que orientar seu lateral esquerdo, assim, aqui você tem que ter muita atenção. Seu volante que joga por aquele lado, aqui é onde que ele mais funciona, é onde ele mais consegue criar dificuldade para os adversários. Mas, assim, essa é a parte para poder exigir a concentração dos atletas, principalmente, e aí, né, olhando muito lá defensivo, um dos papéis que eu mais desempenhava. Porque eu vi isso do Wilson Gotardo, zagueiro que jogou no Cruzeiro, jogou no Botafogo muitos anos. Ele falava, um dia eu escutei uma entrevista dele falando que muitas vezes não via os gols que o Cruzeiro fazia. E o repórter falou: como assim? Não, porque muitas vezes eu estou orientando e vendo onde que está o adversário quando o meu time está com a bola. Eu não posso ser um torcedor, porque eu fico lá torcendo para o atacante fazer o gol e o centroavante ou ponta-direita já está abrindo aqui nas minhas costas, a gente perde a bola, que eu assusto, cadê o cara? Contra-ataque, gol. E eu fiquei com aquilo guardado. Então, assim, é muito importante essa concentração dos sistemas defensivos quando você está com a bola. Porque a hora, Flamengo, né, o Júnior mesmo falou, é muito fatal, muito, né, cirúrgico nesse contra-ataque. E o Corinthians também já é um time mais que joga mais vertical. Então, para mim, os dados, eles servem muito para você pegar determinados jogadores e tentar com que esses jogadores tenham a concentração necessária de fazer aquilo que é determinado, mas, como o Júnior definiu, sem a confiança, você pode ter ali até a cor da cueca que o cara vai jogar, você não vai conseguir neutralizá-lo.
E tem muito isso assim, quando a gente fala em imponderável, muita gente não concorda, mas assim, o imponderável é um escorregão, um tropeção, uma bola que bate na trave e vai para fora,
Uma
bate na
chuteira
trave e
de
volta
borracha no
para a área,
campo molhado.
uma chuteira
Olha,
mal
Kleber,
escolhida.
eu não admito isso. É uma coisa
Ah,
que
então, quer
eu
dizer, então, mas
aprendi
esse.
lá atrás, eu não admito isso. Um jogador que está vendo os campos molhados, o cara está de chuteira de borracha, pelo amor de Deus, não
Pois é,
vai.
mas aí entra naquele do William falando do Guardiola. Aí é minimizar o imponderável. Porque se você entrar com a chuteira errada, a chance de escorregar é maior. Agora, né? Agora, é imponderável o cara levantar o braço e a mão, a bola bater no braço, o juiz dá um pênalti. E é imponderável, às vezes, mesmo tendo a possibilidade de minimizar, o cara pegar uma bola, driblar quatro e fazer um gol. É do jogo, é do jogo. Né? O minimizar os imponderáveis é a obrigação de quem se prepara para um evento qualquer. Agora, se você tiver lá, o cara vai cantar, se preparou, pô, tem a voz do Frank Sinatra, a hora que ele faz "I did it my way", acabou a luz, quebrou, velho, acabou. Não tem Frank Sinatra que resista à falta de energia elétrica. Agora, para terminar mesmo aqui, ó, agradecendo já muito ao Léo Miranda, que participou aqui com a gente com as dicas táticas, e ao Roberto Malezon, do Espião Estatístico. O Júnior falou isso. e eu acho que o Júnior tem um carinho por esse aspecto na hora de uma decisão. A história de jogar em casa e jogar fora. Quantas vezes você prefere jogar em casa ou jogar fora? A resposta óbvia, depende do primeiro jogo, do resultado do primeiro jogo. Você jogar em casa e ganhar de 3, eu prefiro jogar em casa. O Roberto trouxe um pouco do desempenho de Flamengo e Corinthians como mandante e visitante nessa temporada. O primeiro jogo é em São Paulo, o segundo jogo é no Rio.
Os dois times são mandantes muito fortes. O Flamengo é o segundo melhor mandante da temporada, o Corinthians é o terceiro. Só o Palmeiras lidera esse ranking. O problema está quando o Corinthians joga fora de casa, fora de Itaquera. Aí o Corinthians passa a ter a sétima pior campanha como visitante na temporada. São 34% de aproveitamento, 13 derrotas em 31 jogos como visitante do Corinthians em 2022.
Tá vendo? Então agora eu vou fazer perguntinhas para vocês, que é o seguinte, vocês vão responder Flamengo, Corinthians ou empate, tá bom? Sem delongas, sem análise, tá? De tudo que nós falamos aqui, que eu acho que a gente apresentou um bom raio-x, um bom potencial, deficiências, possibilidades dessa final, sem adivinhar o resultado, sem dizer quem é favorito, quem não é, porque o jogo é jogado e o lambari é pescado, como diria Juarez Soares ao longo da sobrilhante carreira. Mas assim, ó, então, o William falou agora há pouco de versatilidade, você não pode jogar um jogo inteiro de uma mesma maneira, isso é quase impossível, por mais que você tenha um estilo. Então, no quesito versatilidade, Júnior, quem é mais versátil? Flamengo, Corinthians ou empate?
Acho que o Flamengo tem mais versatilidade, principalmente pela qualidade dos seus jogadores.
Hein, William?
Flamengo.
Valores individuais, Flamengo, Corinthians ou empate, Júnior?
Eu acho que nesse quesito aí, eu acho que o Flamengo ainda leva uma vantagem também.
Flamengo. E pro William?
Flamengo.
Coletivamente, Flamengo, Corinthians ou empate, William?
No momento atual, acredito que empate.
Hein, Júnior?
Vou por aí pela evolução do Corinthians também, nesses últimos tempos aí, a evolução individual dos jogadores.
Quem vocês imaginam vive um momento de mais confiança? Hein, William? Flamengo, Corinthians ou empate? Quem está mais confiante na temporada?
Flamengo.
Júnior?
Está jogando duas decisões de campeonato, não pode ser diferente, né?
Então, Flamengo. Poder de decisão. E aí, poder de decisão, vocês... São vários os poderes. Tudo isso que a gente falou, né? Bola aérea, bola ofensiva... Falhas individuais, posicionamento. Algum deles tem mais poder de decisão, Júnior?
Não, acho que aí está empate.
Empate. E para o William?
Eu acho que o Flamengo tem um repertório maior, juntando tudo, bola aérea, jogadores. Eu acredito que o Flamengo tem ainda uma vantagem a mais, a confiança, que querendo ou não, né, acaba sendo também um ponto.
Casa e visitante. Por esse último detalhe aí, que sim, esse serve como estatística, não serve como realidade. Jogar em casa, ou objetivamente, jogar em casa é mais importante para o Corinthians, para o Flamengo, ou ela se divide, William? Até pelo primeiro jogo ser no estádio do Corinthians.
Eu vejo para o Corinthians é importante fazer um resultado, porque querendo ou não, os atletas tem esse retrospecto, né, latente de jogar fora com resultados adversos. Né? Então, você entra... Pô, vamos fazer o dever de casa, até porque é o primeiro jogo, você joga em casa. Mas eu acredito que o Corinthians é fundamental, pensando que ele também não tem sido um grande visitante.
Você falou muito, Júnior, em jogo de 180 minutos, disputa de 180 minutos, os primeiros 90 são no campo do Corinthians.
Você sabe por quê? Porque é o seguinte, todos esses quesitos que nós falamos anteriormente, eu acho que todos eles podem ser anulados a partir do momento que o Corinthians faz um grande resultado em casa. E é fundamental e determinante o Corinthians fazer o melhor jogo da temporada de 22 dentro de casa, esse primeiro jogo. Porque, senão, os números mesmo mostram as dificuldades, que já esteve, né? Já esteve, né, contra esse próprio Flamengo durante a Libertadores. Então, até mesmo a lição da Libertadores ela pode servir de comportamento para esse primeiro jogo lá em Itaquera.
Então, nisso tudo aqui, ó, versatilidade, individualidade, coletivo, poder de decisão, confiança, jogar em casa, forças e fraquezas, está dando um 5-2 aí, Flamengo, Corinthians e empate.
É, mas isso tudo na teoria, viu?
Na teoria.
A hora que bota os 11 lá, meu camarada.
A hora que bola rola. E agora, para acabar mesmo, William, Vitor Pereira e Dorival Júnior, se você tivesse que fazer assim, um desenho do que você está vendo agora, o Vitor Pereira nós estamos conhecendo e o Dorival Júnior nós estamos reconhecendo no sentido de conhecer de novo um cara que estava meio afastado e que voltou e está fazendo o que está fazendo no Flamengo.
Você colocou bem, Kleber. É difícil fazer análise porque o Vitor, né, tem pouco tempo de Brasil e acompanhar o trabalho dele mais de perto. Eu acredito que ele esteja fazendo um bom trabalho. Corinthians contratou alguns jogadores que ao longo da temporada acabaram, né, precisando de um tempo. É um jogador de fora, né, que jogava muito tempo fora, jogadores mais rodados. Eu não sou contra, zero, mas eu vejo o Paulinho machucando. Você tem um período da readaptação, você tem um técnico que precisa conhecer, né, como funciona toda a cultura brasileira, por mais que ele seja português, e querendo ou não, né, Portugal e Brasil têm ali uma proximidade, pelo menos muito maior do que Portugal-França, Portugal-Espanha. E o Dorival é um profissional que a gente consegue transcender a figura do profissional, porque, né, no dia a dia a gente acaba conhecendo como pessoa também. É uma pessoa, um ser humano fantástico, e já vinha fazendo bons trabalhos quando lhe era dado tempo. Óbvio que o cara não vai acertar sempre, mas eu via no Dorival sempre assim um DNA muito brasileiro, sabe? As equipes dele sempre tentando jogar, sempre propondo o jogo. Foi um técnico que, por onde passou, ele trazia, pelo menos na minha análise, trazia essa vontade de jogar como o Brasil gosta, mas com certa responsabilidade, óbvio, né? Então, assim, o time é organizado, mas time que joga para frente. Eu vejo o Dorival, assim, fico muito feliz pelo momento que ele está vivendo, para mim é muito merecedor. E o Vitor Pereira, para mim, mesmo ele sendo novo, andou dando umas escorregadas aí em algumas entrevistas, mas ele me parece uma pessoa muito séria, muito trabalhadora e com muita vontade de acertar, sabe? Muito honesto, assim, barrou alguns jogadores em momentos que ele achava que o jogador não estava comprometido. Acho isso muito legal, pensando sempre em prol do time, e me parece que é um treinador que, se o Corinthians conseguir manter para o ano que vem, pode ajudar muito o Corinthians, já com mais conhecimento de Brasil, da própria cultura do Corinthians, ajudar no Corinthians ainda mais forte no ano que vem.
Dorival Júnior e Vitor Pereira, Léo Vegildo Júnior.
Olha, Kleber, eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho do Vitor, porque com todas as dificuldades que ele teve, não foi ele que montou esse elenco, né? Com a chegada, como disse o William, de jogadores de fora para poder se ambientar. E hoje a gente vê que hoje o Corinthians tem um time, tem um jogo, tem um padrão. Quer dizer, essa evolução eu acho que mostra a competência do treinador, independente das escorregadas ou a escorregada que ele deu em algumas coletivas. Mas o trabalho do campo dele, eu acho que é para a gente tirar o chapéu e respeitar realmente. O Dorival, eu sou fã do Dorival desde aquele time do Santos, entendeu? Que ele conseguiu montar lá atrás, né? Chegando a ganhar a Copa do Brasil, se eu não me engano, né?
2010,
né? Eu acho que mostra, já tem 12 anos, né? Com a molecada, né? E acho que isso mostra. E hoje ele conseguiu, 12 anos depois no Flamengo, fazer uma coisa que nem os melhores treinadores conseguiram, né? Ou pensaram, né? Que foi colocar para jogar dois atacantes excepcionais, como é o Gabigol e o Pedro, né? Os outros não conseguiram. Ele conseguiu com extrema facilidade, dando confiança para esses jogadores, fazendo o time jogar de uma forma realmente que dá prazer você ver jogar, e principalmente valorizou todos os jogadores, né? quando a gente fala é time alternativo no Campeonato Brasileiro e o time das Copas. Mas isso é uma estratégia de psicologia para fazer com que todo mundo se sinta importante, né, e possa, na verdade, quando for requerido por ele para entrar no time, o cara está à disposição e está à vontade. Eu acho que respeito pelos dois treinadores, o Dorival mais ainda pelo que ele conseguiu nesses últimos tempos.
Júnior, William, show de bola. Como só ia acontecer com vocês dois. Muito obrigado, hein?
Valeu, grande abraço, capitão. Manda as dicas depois lá para a gente ver aquelas que estão emergindo aí na bolsa aí para a gente poder tentar uma sortezinha, né, Cléber?
Foi um prazer. Eu mando no privado, porque senão aí a ação sobe muito rápido, né? Todo mundo compra.
Muito obrigado, William. Muito obrigado, Júnior. Acho que você que acompanhou o episódio já teve uma boa noção. Não é do que vai acontecer, é do que tem acontecido com eles e como isso pode se desenvolver dentro do campo dias 12 e 19 nas finais da Copa do Brasil. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Rio de Janeiro, entre o Flamengo de 48 milhões de rubro-negros e o Corinthians de 30 milhões do Bando de Novo. O Pedro Suaide, o Lucas Garbelotto e o Léo Bianchi são editores e produtores do podcast Hoje Sim, que na semana que vem está de volta. Grande abraço.